19 horas em Portugal e Angola, 17 em Cabo Verde, 18 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 20 horas em Moçambique e África do Sul. Jornal RDP África, edição de António Simões. Vamos para já conhecer os títulos da atualidade.
O Ministério Público angolano pediu o agravamento das penas aos réus do caso dos 500 milhões transferidos do BNA para Londres. O Ministro de Estado de Cabo Verde afirma que o país tem trabalhado para integrar as migrações nas estratégias de desenvolvimento. O Presidente de Moçambique admite que a violência armada na província de Cabo Delgado fez mais de 1000 vítimas mortais desde 2017.
São estes os temas em destaque. Vamos então ao desenvolvimento destas e outras notícias.
O Ministério Público pediu ao Tribunal Supremo de Angola o agravamento das penas aplicadas aos quatro réus do processo dos 500 milhões de dólares transferidos do Banco Nacional de Angola para o Credit Suisse em Londres. Nas alegações de recurso, o magistrado do Ministério Público manifestou-se descontente com o acórdão de 14 de agosto. Lembro que no processo em causa foram condenados José Filomeno dos Santos, ex-presidente do Fundo Soberano, Walter Felipe, antigo governador do BNA, e ainda o empresário Jorge Sebastião e o ex-diretor de gestão do Banco Nacional de Angola, António Samália. O comentador de política Manuel Dias dos Santos explica por que razão defende que, no caso do ex-presidente do Fundo Soberano, o agravamento da pena não será efetivo.
Quando a sentença transitou em julgado, o Ministério Público poderia, nesta altura, legalmente solicitar o agravamento da pena. Não o fez em tempo oportuno. Não é depois do recurso do réu condenado e com aprovação do Supremo na redução da sua pena que eles vão solicitar o agravamento.
Relativamente aos três outros condenados, neste processo dos 500 milhões, o comentador de política realça que o agravamento das penas, formulado pelo Ministério Público junto do plenário do Tribunal Supremo, pode ser mesmo efetivo.
Nenhum deles pediu redução da sua pena. Né? O caso que é conhecido é o caso de Filomeno. Né? Para o caso em questão destes réus, o Supremo vai naturalmente solicitar à Procuradoria-Geral da República os argumentos do porquê que exige a alteração da pena dos mesmos, não é? Porque, neste caso, o agravamento da pena dos mesmos. Uma vez que o Supremo consiga fazer, eu creio que a decisão corre, de facto, a possibilidade de ver o agravamento das penas. Agora, os réus constituíram defesas legais, não é? E tinham que estar claramente atentas a essa possibilidade, porque pode fazer. Nada, no entanto, se tudo for seguido, aquilo que é legalmente possível pelas próprias entidades do Supremo, nada disso poderá alterar. Quanto muito poderão agravar a pena em que dois, no máximo 5 anos, mais do que isso, eu também tenho dúvidas que possa vir a acontecer.
Sobre este processo, importa sublinhar que, por ter recorrido da sentença de pena efetiva de 5 anos de prisão, José Filomeno dos Santos, antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, aguarda em liberdade pela decisão do Supremo. O coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados defendeu hoje que a proposta da Comissão Europeia para um novo pacto para as migrações fica aquém do desejado e tem uma tónica demasiado securitária, mas acredita que pode ainda ser melhorada. A Comissão Europeia propôs hoje um novo pacto para as migrações e asilo com procedimentos mais rápidos e eficazes e à luz do qual todos os Estados-membros, sem exceção, devem assumir as suas responsabilidades e ser solidários. Em declarações à agência Lusa, o coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados sublinhou que se trata apenas de uma proposta e não de um documento definitivo e que é preciso analisar detalhadamente o que está em cima da mesa. O ministro de Estado de Cabo Verde garante que o governo tem trabalhado para integrar as migrações nas suas estratégias de desenvolvimento. A garantia de Fernando Elísio Freire foi dada na abertura da reunião intersetorial para a apresentação da consulta e validação dos indicadores de governação da migração no país.
Pessoas que tenham acesso a tudo o que um cabo-verdiano tem acesso, igualdade de oportunidades e defesa intransigente dos seus direitos. É isso que o Estado de Cabo Verde tem feito. Criamos a Alta Autoridade para a Imigração exatamente para isso, que é uma entidade pivô, que vai fazer o seguimento e avaliação de todos os intervenientes na área das migrações, para que possam estar alinhadas com as melhores práticas, internacionais. E neste quadro que temos atuado, e todas as instituições, tanto a Organização Internacional para as Migrações, como sistemas das Nações Unidas, bem como os escritórios para os refugiados dos Estados Unidos, têm dito, claro, que Cabo Verde está no bom caminho, tem feito as políticas adequadas e assertivas na área das migrações e vamos continuar neste caminho, porque é uma questão de coerência.
Fernando Elísio Freire afirma ainda que a transformação de Cabo Verde como um país de destino, de migração, está ligada à aplicação de vários instrumentos de facilitação de mobilidade internacional. As agências de viagens de Cabo Verde pedem a reabertura dos aeroportos aos voos internacionais para que a atividade turística no país seja retomada. O pedido é feito através de Edmilson Mendonça, da associação que representa o setor.
Já temos provas suficientes de que a Covid já não advém muito através de aeroportos ou aviões. A Europa, por exemplo, está com voos normais, comboios lotados, e nós até temos provas concretas de voos a partir de Cabo Verde, por exemplo, os voos de repatriamento, os voos essenciais que estão a decorrer neste momento com voos praticamente cheios, tanto a TAP como a SAT têm feito voos regulares para, tanto ligando Praia, Lisboa e outros países, a correr normalmente com todas as medidas de segurança.
Edmilson Mendonça explica que, por causa da pandemia da Covid-19, as agências de viagens tiveram quedas nas receitas em mais de 80%.
Nos últimos meses, com os voos especiais, os voos de repatriamento, nós retomamos um bocadinho as vendas, mas, como deve saber, os preços neste mês são exorbitantes, mas a queda é abrupta. Então, com toda esta indefinição a nível da reabertura das fronteiras, é complicado fazer um planeamento e tomar medidas.
Os aeroportos de Cabo Verde movimentaram mais de 20 mil passageiros em agosto, um aumento para o dobro face a julho, mas desde o início do ano perderam mais de 1 milhão de passageiros, de acordo com os mais recentes dados da ASA. O arquipélago cabo-verdiano está encerrado a voos internacionais comerciais no âmbito das medidas para conter a pandemia de Covid-19 desde março. O presidente de Moçambique veio pela primeira vez admitir que a violência armada na província de Cabo Delgado fez mais de 1000 vítimas mortais desde 2017. No discurso desta tarde na Assembleia Geral das Nações Unidas, gravado em vídeo, Flip News apresentou números, sem, no entanto, detalhar os mortos entre civis e militares.
Os terroristas matam de forma hedionda as populações, provocam deslocados, destroem habitações e infraestruturas socioeconômicas, pilham bens das comunidades e mantêm crianças e mulheres em cativeiro. Como consequência destes fenómenos, mais de 1000 pessoas foram assassinadas e cerca de 250 mil pessoas estão deslocadas para outros distritos dentro do país.
Ainda sobre Cabo Delgado, Filipe Nunes voltou a reafirmar tratar-se de um conflito que vai além de Moçambique, mas sem, no entanto, esclarecer de que forma. Hoje, o ministro moçambicano do Interior veio garantir, mais uma vez, que as forças governamentais estão a combater com sucesso as ações terroristas no norte de Moçambique. Amad Miquidade reconhece, no entanto, que tem sido uma missão difícil.
A luta é uma ciência. Qualquer guerra tem seus reveses, né? Quero dizer que se não conseguíssemos, se não estivéssemos capazes de defender a nossa soberania, certamente que o terrorismo não se confinaria a Cabo Delgado. E mesmo assim, algumas zonas de Cabo Delgado. É com heroicidade, com tenacidade, com que as forças de defesa e segurança estão a combater. O terrorismo é uma força internacional bem estruturada e que tem objetivos inconfessos. Mas a verdade é que estamos a combater.
Amada Miguidade apelou ainda à contribuição da sociedade moçambicana para que sejam unidos esforços para travar a violência no norte e também no centro do país. A embaixadora da União Europeia na Guiné-Bissau, Sónia Neto, defendeu hoje, na capital guineense, um sistema de saúde justo e de qualidade no país. A diplomata falava no ato da inauguração da sala de ecografias e consultas de alto risco obstétrico no centro de saúde do bairro militar em Bissau, uma iniciativa que se enquadra no programa da União Europeia.
Quero hoje aqui renovar o compromisso da União Europeia e contribuir para a garantia da cobertura de saúde em todo o território nacional através de um atendimento integrado à saúde reprodutiva, materna e infantil. Enquanto embaixadora da União Europeia, estou convicta que a cooperação portuguesa é um parceiro fundamental na resposta certa para superar a magnitude dos desafios do sistema de saúde na República da Guiné-Bissau. Sistema esse que deve ser justo e de qualidade para todos os guineenses.
Inauguração da sala de ecografias e consultas de alto risco obstétrico contou com a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, que vai falar esta tarde na conferência de imprensa. Santos Silva vai participar amanhã nas cerimónias de celebração dos 47 anos da independência da Guiné-Bissau.
Foi o jornal da RDP África com a assinatura de António Simões.